Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Pais da Criança. Eu sou o Francisco Beatriz.
E eu sou a Luísa Barbosa.
E cá estamos, mais uma semana.
É verdade.
Sobrevivemos a mais uma semana de criança.
Sim, que horror, que horror. Ela um dia vai ver isto e
pois vai,
vai ficar chateada connosco. Eu adormeci a nossa criança, que nem uma campeã.
É verdade. Sim, senhor, uma salva de palmas para a minha mulher. E decidimos trazer uma nova decoração para o nosso estúdio.
Ah, é isso.
Não é? Sim. Que é aqui o
nosso intercomunicador.
Intercomunicador, caso ela acorde. Pensámos, por que não trazê-lo aqui? Ele estava aqui nesta mesa do lado. Por que não estar aqui convosco? Não é para todos nos relacionarmos.
Ele só quis poder falar disto.
Sim.
Está bem? E ninguém nos ofereceu o intercomunicador. Comprámos no Lidl.
Bom intercomunicador,
Lu. Bom intercomunicador. Passagem.
Então, queres trazer o primeiro tema desta semana?
Antes, vou pedir às pessoas para subscreverem o canal e também ativarem o sininho ou as notificações nos vários canais onde nos podem estar a ouvir. E não há razão para andarem a ver e a ouvir isto e não subscreverem. Está bem?
E já agora...
Está a favor.
Partilharem também. E queria também agradecer o feedback todo muito positivo que temos recebido.
É verdade.
Ao longo deste tempo.
Vocês são uns fofos e fofas.
Muito obrigado, muito obrigado. Faz-nos...
dá um quentinho cá dentro.
E vale a pena adormecer a gaiata e vir para aqui esfalfar-nos a gravar isto.
Montar as luzes e o micro e não sei. Mas vale a pena. Vale a pena e nós divertimos-nos sempre muito a fazer isto. Por isso, muito obrigada por estarem desse lado.
Sim.
Senão isto éramos só dois parvinhos...
À conversa. E fazíamos isto ali, se calhar sentados no sofá.
Isso fazíamos sem as luzes e sem o microfone.
Se calhar sentados no sofá não era...
não era mal. Mas fazia mais eco. Vamos arrancar com o tema desta semana. O meu tema desta semana. E o meu tema desta semana... Desculpem, abri o Pokémon. O meu tema desta semana foi proposto... O que é que foi? Foi proposto por uma das nossas ouvintes...
Espectadoras
foi no YouTube.
No YouTube.
No YouTube. Ah, eu disse que chegava aqui e ficava toda contentinha. Não disse que chegava aqui impecável.
Bem, exato.
Pronto. Mas foi uma das nossas espectadoras. Espectadoras? Sim.
Sim.
Seguidoras no YouTube. Pronto.
Viewers.
Pois lá está. Eu não sei. A Mafalda Figueiredo. Mafalda, muito obrigada. Não só pela mensagem, muito simpática. Penso que é também a Mafalda que tem a criatura com 5 meses que dorme impecavelmente.
Sim, acho que sim.
Mafalda, parabéns. Sortuda. Uhul! Espero que continue assim.
Esperemos que continue assim, obviamente.
Esperemos que continue assim. Mas a Mafalda, para além de nos ter dito... Deu-nos duas sugestões para temas.
Sim.
Aqui no canal. Uma delas é as fraldas reutilizáveis. Sim, e um dia destes temos de falar, não é?
Sim, com calma. Falaremos sobre esse tema.
Com calma, pausadamente.
Pausadamente, com respiração no sítio certo.
Exatamente. É, lá agora foi a voz.
Mas não é hoje, não é? Esse dia não é hoje.
Não. O outro tema, a outra sugestão da Margarida, a da Mafalda, peço desculpa. Tal na Luísa. Estou
querido. Tu és incrível, amor.
O outro tema foi bebés e gatos, que imagino que possa ser um bocadinho também estendido a cães, mas a nossa experiência é com gatos.
Principalmente, não é? Porque se nós temos duas gatos...
Sim, mas viver, ter, não é?
Sim, apesar da Aura se dar muito com o cão da minha mãe, com a Sheila, não é?
Uhum.
E já se ter cruzado em corredores com o cão do meu pai, de vez em quando. Que é um bisonte, não é mais um cão, é mais um bisonte.
É um boizinho, sim, é um urso.
Mas nós no dia-a-dia lidamos com gatos.
Sim, ou seja, a nossa experiência, e como nós não somos profissionais de nada, de nada daqui desta coisa da parentalidade, e portanto partilhamos as nossas experiências, e por isso só podemos falar da nossa experiência com gatos. E o meu mais que tudo aqui vai-me ajudar se eu me tiver a esquecer de alguma coisa. Ok? Então, uma coisa, eu gosto de pensar que a Aura já conhecia as gatas quando nasceu, porque já havia alguma interação com a barriga, no sentido em que as gatas, especialmente a Misha, dormia muito em cima da minha barriga e levou com alguns pontapés.
Sim.
Sim. Enquanto estava em cima da minha barriga. E, portanto, eu acho que já havia algo ali... Diz.
Mas não, também ronronou muito para a Aura.
Ronronou muito, tanto que a Aura sempre reagiu muito à Misha e sempre foi louca com a Misha. E eu acho que era já... Havia ali já algum entendimento? Reconheciam-se? Não sei. De qualquer forma, nós tivemos alguns cuidados com a chegada da bebê a casa. Uma das coisas que fizemos foi pôr folha de alumínio na cama e no trocador da bebê, porque eu li que era um truque fixe para afastar as gatas desse espaço, ou seja, porque as gatas, mesmo que saltem para lá, ouvem aquele barulho e aquela, não sei se a textura também, não gostam e afastam-se. E connosco funcionou. As nossas gatas não se deitavam na... Ou seja, nós montámos a caminha, não sei o que antes,
uhum.
o Next to Me, neste caso, nem a Misha nem a Buda andavam lá a dormir, não. Cestas. Portanto, fixe, acho que correu bem.
Vou ser sincero, eu acho que eu é que me lembro muito menos dessa altura do que tu. Eu não me lembro nada disso, mas correu bem, com certeza.
Correu. Mas isto também foram coisinhas que eu é que andei a ter algum cuidado e fazia pesquisa e tal. Depois, além disso, quando a Aura nasceu, e eu ainda estava na maternidade, o Francisco trouxe uma peça de roupa, portanto deve ter sido na segunda noite, eu trouxe logo uma peça de roupa da Aura, que ela já tivesse usado, para casa, para que as gatas cheirassem.
Sim, isso foi logo. Esse...
Eu também só passei duas noites na maternidade e, portanto, depois também voltei para casa. E portanto, estes foram os cuidados que nós tivemos antes da chegada da Aura. Não me lembro de mais nenhum.
Não, agarrei nas gatas e falei, cheiro!
Ah, sim, isso já foi um cuidado que tu tiveste.
Exato.
Mas eu acho que
nós também temos muita sorte nas gatas que temos, não é? Porque são muito pacientes. A Buda é muito pacholas e muito paciente, e a Misha era muito paciente. Tinha uma paciência incrível para a Aura.
Mesmo quando estava muito doente e com dores e tudo.
Sim, havia ali um cuidado
eu
muito...
Eu vou-me emocionar e não posso.
Pois vais, mas tu é que quiseste trazer este tema, meu amor. E ela passava muito tempo ao pé da Aurinha e foi sempre muito paciente. O que até era engraçado, porque a Misha era uma gata mais arisca e mais... E com a Aura foi sempre muito, muito calma, não é?
Sim, eu acho que este é um aspecto importante. Vocês conhecem os vossos animais melhor do que ninguém. Como é óbvio, a reação a um pequeno ser humano que vem roubar toda a atenção, pronto, pode correr bem e pode correr menos bem. Mas também confiem em vocês e nos vossos animais para saber navegar estas Sim. novas águas, não é? Eu estava até bastante confiante, só não sabia era se, por exemplo, o reagir mal se seria, sei lá, quase ficar um bocadinho deprimida. A Misha era muito... A Misha passou a minha gravidez toda atrás de mim constantemente. Eu, a meio da noite, naquela fase final, que estava sempre a acordar para ir fazer xixi, eu não tinha uma ida à casa de banho sem a Misha atrás de mim.
Um dia normal.
Um dia normal.
Na vida da Misha. Sim, desde que a conheço.
Sim, verdade. Portanto, havia esse receio um bocadinho de... Será, no sentido de, ok, se ela se sentir substituída, como é que vai reagir? Não no sentido de reagir mal, ou seja, agressivamente, mas até um bocadinho, sei lá, depressivo, sim, sim. Ou ficar muito abatida. Mas foram os rins. Depois, ok, as primeiras interações bebê-gatas foram, claro, supervisionadas muito ao perto, com muita paciência e muita calma, porque nós não afastávamos as gatas da bebê assim sem mais nem menos, ou seja, nós também não queríamos criar um sentimento de ciúme. Nós queremos que fosse algo partilhado.
Não, nem que a Aura crescesse com receio, não é? Nós não queríamos ser aqueles pais que chegamos ali, ai, cuidado. Não, foi sempre com muita calma para a Aura também não ver qualquer sentido de perigo. Aliás, eu até acho que a Aura só agora é que começou a perceber que se calhar às vezes tem que ter um bocadinho mais calma com os cães, não é? E mesmo com os gatos, com o 50, já não, a relação já não é.
Pois é, ela adora-o, mas ao mesmo tempo.
Mas a Aura foi sempre muito destemida com os animais. Não via qualquer tipo de receio em se aproximar de um cão gigante e dar-lhe uma mãozada assim.
Sim. Mas naquela fase muito inicial, quer dizer, estamos a falar do recém-nascido, para mim o essencial era não criar um sentimento negativo em relação à bebê.
Claro.
Pronto. Isso acho que foi. Exato. Depois, Exato. Gataria. No Instagram. Tem coisas muito giras. Depois, a Misha deitava-se muito ao meu lado quando eu dava de mamar e ao lado da Aura a dormir. Na realidade, eu só apanhei na cama da Aura com a Aura tipo duas vezes. Uma das vezes ela já era um bocadinho maior, portanto deixei, porque ela deitava-se aos pés. A outra vez foi a meia da noite, muito, muito mais no início, e eu tive algum receio e afastei-a, pronto. Mas tudo na boa. Depois, cuidados, saúde e higiene. Como é, as nossas gatas, vacinadas, com todas as vacinas em dia, desparasitações, e são gatas, ou eram gatas, sem contato com o exterior.
Sim, portanto, são isso gatos facilita, de casa, não é?
Isso portanto, facilita, não é?
A parte é meio caminho andado.
A parte da higiene fica facilitada. Depois, muita atenção aos pelos em casa. Isso aí implica muitas aspiradelas, muito rolo, muito tudo. Mas que, na verdade, chegámos a apanhar um pelo na boca da Aura.
Perfeito. Vou dizer. Não, vou e dizer. A própria Aura, às vezes, dá beijinhos às gatas e é normal. Ela tem a mania de dar beijinhos à Buda e...
Ah, sim, agora.
Às vezes é normal ficar com os pelos.
Agora é ela sim. que faz...
Pois é,
não, estou falando de quando era muito pequenina.
E agora agarra na cauda da Buda. Yeah!
Exato.
E a Buda, agora, coitadinha.
Como é que se diz? Rabejar?
É rabejadora. Sim.
Coitada da Buda.
É, a Buda sofre.
A Misha despediu-se deste emprego ao mesmo tempo.
Na hora certa.
E, portanto, depois os prós. Nós sentimos que são prós. Contras? Não, mas nós não somos as pessoas certas para falar de contras. Dá trabalho. Pronto, é sempre mais alguma atenção. Mas prós, são todos, acho que os animais ensinam limites, fazem companhia, distraem, ensinam compaixão, ajudam com a imunidade dos bebés. Isto está provado. Crianças que são criadas com animais de estimação, mais até cães, mas com gatos também, têm menos propensão a, por exemplo, ter asma, doenças respiratórias.
Posso dizer uma coisa em relação a isso? Porque já sei de certeza que há pais que vão dizer, ai, não sei o quê, mas eu é alérgico aos gatos. Ok. Antes
pois,
de mais,
claro.
A minha experiência, eu achava que era alérgico a gatos, porque eu tenho rinite, tenho sinusite, tenho todas essas coisas que acabam em itos, estalactites, não, estou ligado, tenho só rinite.
Tens uma estalactite.
Tenho só no nariz.
Vamos falar da tua estalactite agora aqui. É uma estalagmite, porque
bom,
é de baixo.
Então, exato. Eu achava que, como tinha rinite e tinha sinusite, que era alérgico a gatos, e efetivamente, como me dava pouco com gatos, não é? E também há uma parte psicológica, assim que dava com um bocadinho de gatos, ficava logo. ao começar a viver com gatos,
percebi que
afinal não havia diferença nenhuma, não é? Afinal, podia-me habituar. E os bebés, a mesma coisa, os bebés ficarem a conviver com gato logo desde pequenino.
Não, eu não sei, eu aí não vou dizer, eu não
mas se calhar
dizer.
Não é verdade, não sigam aquilo que eu digo. Mas calhar
vou-vos dizer que o meu único receio em ter gatos e uma bebê era... Na minha cabeça, e eu não sei o que é que disto é correto e não é, era, pá, isso a miúda é alérgica a gatos. E era a única coisa que me fazia pensar, oh, meu Deus, como é que eu resolvo isso? De resto, pronto, e portanto, se for alérgico, não somos nós que os vamos dizer o que fazer, claro. Falarão com os pediatras, à partida não poderão estar muito juntos, não sei como é que essa convivência pode ser feita, mas posso dizer que temos uma amiga em comum que... Ela era alérgica a gatos, mas ela é alérgica a tipo ao ar, a tudo.
Sim, é verdade. Mas tem 500
e
gatos
ela,
em casa.
E ela com a convivência, mas claro, mais crescida, não se vai sujeitar...
Mas também não é muito crescida, diga-se.
A Jo é baixinha.
A Jo é pequenininha.
Não, mas com a convivência, claro, mais crescida, não como recém-nascida, imagino, claro. Mas mais crescida, como ela adora animais, às tantas, esteve sempre a conviver com gatos, e uma das alergias que ela deixou de ter foi a de gatos.
Pronto.
Portanto, mas falem com os vossos pediatras.
Então, para acabar, vamos falar das coisas boas que estavas a dizer?
Era isto.
Vais terminar?
Sim, termino só com, recentemente, adotámos mais um gato, porque perdemos a Misha no final do ano.
Sim.
No final do ano passado. E achámos que podia ser bom para a Buda. Ela não concorda muito, mas arranjámos mais um gato. Mas a verdade é que foi ótimo para nós e para a Aura, porque no início era muito, queres ir dar uma festinha à 50? E ela estava-se a passar com qualquer coisa. Queres ir dar uma festinha à 50? E como era um gato muito medroso no início, ainda um bocado, tens de ter muita calminha, porque o bebê está com medo e tal. E ela baixava automaticamente a energia e tinha muita calma a fazer festinhas e tudo. E portanto, isso foi muito giro ver que ela tinha essa capacidade de compreensão e de empatia com o bichinho.
Sim. Agora que ele começou a ficar um bocadinho mais arisco, ela já não acha assim tanta graça. Não é?
Pois,
vai dar na mesma, mas.
Não, ela adora-o, só que vai lá, vai um bocadinho mais com medo. Mas ele é tonto, porque ainda não tem um ano, é puto.
Sim. Há um contra. Eu acho que há um contra que tem que se dizer aqui. Mas agora não tem acontecido muitas vezes, que é, lá está, nós vamos acabar sempre a falar do mesmo tema. Quando a bebé está a dormir, às vezes os gatos fazem barulho e entram para o quarto adentro, não é? A sorte é que nós temos uma gata que praticamente não mia, que é a Buda. Mas enquanto estava sozinha...
A Misha miava muito.
Mas a Buda, enquanto estava sozinha, naquele período em que não tínhamos Misha e não tínhamos 50, a Buda faz uns grunhidos estranhíssimos à noite. Era. Então era 3 da manhã e a Buda começava...
Não era todas as noites. Aquilo lá ter coincidido com uma lua qualquer, não sabemos. Pois, não sabemos.
Mas pronto, isso é chato. E é chato que os gatos, nós queremos manter o quartinho quente da Aura... E torna, os gatos entram. E às vezes nem sequer entram, o que é o mais frustrante. É que se é para entrar, que seja para entrar. Às vezes só espreitam. Abrem a porta, metem a cabeça. Ai, desculpe, não era aqui. E saem. Só que depois não têm sequer a amabilidade de fechar a porta.
Pá, não se admite.
Que é uma coisa que a mim me indigna. Pronto,
sim, só chato agora mais.
Era nesta nota que
eu queria
terminar.
Enquanto está frio, porque temos o aquecedor ligado. Porque a miúda não se deixa tapar. Mas isso são outros 500. E pronto, era o meu tema, foi esse.
Pronto, eu acho que espero que tenha sido útil para as pessoas que nos estão a ouvir.
Pronto, eu tentei ser útil.
Eu,
foi menos palhaçada desta vez, mais útil.
Sim, sim. Eu vou trazer um tema que foi algo com que me confrontei agora há pouco tempo, que é as viagens de carro com a criança.
Gosto, quando começa o teu tema, começas a projetar mais.
É.
Agora foi um bocadinho.
Eu acho que um projeto, eu acho que só gritei mesmo, acho que só fiz mesmo assim. Não, está bem.
Coitadinhas das pessoas.
Sim. Ou seja, não me confrontei ultimamente porque não foi a primeira vez que andámos de carro com a Aura, mas agora nós fomos visitar a mãe da Luísa, que já não víamos há 3 meses.
Sim, foi certo. O nosso desconfinamento. Ponderámos muito.
Mas também saímos de casa. Fomos para a casa da tua mãe.
Sim, exatamente, não saímos.
E não tivemos em contato com mais ninguém para além da tua mãe.
Não, nada. Não, mas foi algo que ponderámos e que pesámos prós e contras. Sim. Sentimos que havia condições de segurança para fazer, para ir para a casa da minha mãe.
E fomos. E precisávamos de um bocadinho de campo também, não é? E nesse sentido fomos.
Sim, aquilo era o que o Francisco estava a dizer. Nós entrámos no carro aqui à porta, saímos do carro na casa da minha mãe e lá ficámos 4 dias e depois saímos. E foi assim.
A passear pelo mato e não sei o quê.
Sim, e a minha mãe tem tido cuidado.
E aí, eu achei que era interessante trazer o tema das viagens de carro, porque é algo que me deixa sempre um bocadinho ansioso.
E esta veio com uma novidade, não foi?
Esta veio com uma novidade, que lá chegaremos, que é o seguinte, quando fazemos uma viagem curta, pronto, as expectativas não são grandes, se ela não adormeceu, não adormeceu, a Aura não se dá muito bem a viajar no carro, eu tinha aquela imagem ideal que era eu no carro, com a minha filha a cantar as músicas e não sei o quê, que agora já começa mais ou menos, porque ela agora já descobriu que pode ouvir o panda e o bebê no carro. Só que a Aura é agora...
Dá-lhe tempo, não é?
Agora está... Não tenho tempo a perder, amor.
Sim.
Não tenho tempo a perder. Só que agora ela também chegou àquela fase em que nenhuma música é suficiente. Portanto, nós fomos uma música e ela não. Não, não. E passa a música à frente. Só que nós, por norma, saímos sempre quando é a hora de dormir da Aura. Quando
mas
é uma viagem longa.
Mais longas.
Quando é uma viagem longa, queremos apanhá-la a dormir, porque ela incomoda se tiver mais de 20 minutos sentada no carro, começa a chatear-se.
Sim.
Com incómodo é normal, não é? Quer ver o que é que se passa, ela não gosta de...
Ela vai virada de contramarcha.
Exatamente, vai virada... Senhora! Então, ela vai virada de costas. Mas pronto, vai virada de contramarcha, até parece que sabemos o que é que estamos a fazer.
Eu sei, tu andas aqui, pronto.
Mas também sou só eu que vou conduzir, portanto, está-se bem.
Pois, eu ainda continuo a ir lá tranquilo. Atrás com ela, exatamente por causa destas questões. Mas sim,
sim. Aliás, nós tínhamos planeado que agora a Luísa não ia lá atrás e começar a vir cá à frente, e não, sim. Ainda não aconteceu.
Eu queria recuperar o meu lugar de pendura.
Mas é sempre aquela ansiedade, espero que ela não acorde até lá chegarmos, não é? Desta vez... Não,
primeiro... Espero que ela adormeça.
Mas numa viagem de 2 horas e tal...
Sim, na hora da sesta,
é provável que ela vá adormecer. Mas até ela adormecer é sempre uma choradeira grande.
Não, para lá não foi, por exemplo. Para lá adormeceu bem. Mas para cá, como já estava muito passada...
Já não
fez um, foi um chorinho, foi um chorinho. E depois adormeceu.
E depois há aquele momento trágico, não é? Que é quando ela acorda e nós ainda estamos a 70 km. Era o que estava a acontecer.
100.
Estávamos a 100, não sei se estávamos.
Senti sim.
Porque o atrasado mental do meu carro disse, fez aquele sinal do pum, olha, se calhar devia tirar uma pausa, não é?
Foi.
Foi.
Foi é aquele para barulho. Lá foi uma escute. Para lá foi
não,
uma
não, escute. Não, 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 foi o barulho do café. Pum, apareceu e, olha, desculpe, faça uma pausa para beber um café. E de repente começa a ver a gaiata. Não quero pausa.
O problema
para
é
café.
A gaiata, não é? Que não pode haver um pelim.
Isso, porque o pelim foi naquele momento, não é?
Sim.
É chato porque eu vou de carro e gosto de ir ouvir música e não posso ouvir música, mas eu prefiro que ela vá dormir sem ouvir música, prefiro. Sim. Vou a refletir um bocadinho sobre a vida e vou muito atento à estrada. Mas desta vez, assim que ela acordou, pronto, instala-se o pânico, mas aquele pânico silencioso, não é? De faltam 100 km, vamos ver como é que isto vai correndo. Ah, então, amor, o que é que podemos fazer? Palhaçadas. Sim,
para lá ainda foi mais ou menos. Eu comecei-lhe a dar uns biscoitinhos. E pronto, ela foi uma calma e tinhas razão. Para lá foi, era menos, era tipo 60 ou 70 km que ainda faltavam. Só que à chegada da terrinha, estrada curvas.
Pois, não é? É verdade.
Então tivemos uma surpresa pela primeira vez.
No momento em que parámos o carro à porta de casa da mãe da Luísa...
Foi quando parámos.
Quando parámos, já estava o carro parado. A Aura vomitou.
Projetou, vomito.
E vomitou durante bastante tempo. Ficou a vomitar durante algum tempo. Até, olha, queres usar alguma coisa? Ela não, continua.
Ela realmente tinha ficado muito calma.
Sim, ela
tinha parado
ficou
de comer
muito calma.
Os biscoitos.
É verdade. Estava a comer os biscoitinhos, depois parou. Ficou em silêncio.
E eu aí a culpa é minha. Bom,
porquê?
Porque eu enjoava imenso quando era miúda. E agora não enjoo porque sei controlar aquela coisa do olhar.
Mas na verdade é a primeira vez que isto acontece.
Porque? Porque isto só começa a acontecer às crianças por volta dos 2 anos.
Ok.
É uma altura em que o cérebro amadureceu suficiente para esta questão destes estímulos e de repente a bota não bate com a perdigota, no sentido em que aquilo que o teu corpo está a sentir não está a bater certo com o que os teus olhos estão a ver.
Okay.
E é isto que
eu espero. Eu espero que, pronto, que a Aura não sofra de enjoos, não porque me incomode, não é? Mas é
pelo
bem dela,
claro.
Pelo bem dela, obviamente.
Mas sim, foi uma surpresa. Pronto,
vamos ver como é que isso corre. Outra coisa que eu também gostava de falar é uma coisa que eu disse que nunca teria e acho que nunca vou ter e vai ser mesmo aquelas coisas que eu disse
força,
antes,
amor, força.
Da paternidade que nunca teria e que acho que vou conseguir cumprir, que é um autocolante a dizer bebê a bordo. Não tenho, não tenho, mas percebi o porquê de pessoas terem, porque nós depois vamos na estrada da Santa Terrinha, que é mais, e eu vou muito devagar, não é? Que é para não enjoar e para toda a gente fazer bem a viagem, a Luísa também não enjoar. Mas eu olho para trás e acho graça, porque atrás só ouço pessoas, vejo as pessoas, este garispa, e não sei o quê, e vai a 40 a hora. E eu penso, amigos, vou ter que ter calminha, porque tenho um bebê a bordo.
Eu por acaso...
se calhar é por causa disso que a malta usa...
O autoclante. Pois olha, isso não sei, mas eu não me importava de ter uma plaquinha aqui na nossa porta, a dizer... A bebê pode estar a dormir a sexta. Faça um pouco
nós
para...
moramos no resto.
Mas por acaso, o nosso prédio, por acaso, as pessoas são impecáveis.
Tirando aquele vizinho do. Não, estou a brincar.
Não.
O gajo do quarto, não sei o quê. Não sei.
Sim, pronto.
Sim.
Foi isso.
Sim, eu, entretanto, eu não quero ofender ninguém que tenha algum autoclante bebê a bordo.
Pronto. Já ofendeu.
Mas, no entanto. Não, ia pedir mais uma vez às pessoas para comentarem truques que tenham para as viagens. Eu agora fui surpreendido porque dei por mim a andar de carro e a ouvir a música do Panda. Eu esqueci-me que estava a dar, não é?
Sim.
E estava a caminho de tratar de uns assuntos. E de repente estou a cantar. Então estou eu a cantar com os pandas.
Ah, mas é outro dia também. Por acaso estavas com o Spotify ligado.
Estava com o Spotify ligado, exato.
Durante o dia é o que se canta. É Panda.
Porque eu hoje tentei pôr outra música no carro para a hora e ela disse não. Panda.
Não. Óbvio.
Panda. E pronto. E,
mas para que é que perdes tempo?
E estou a tentar aprender a lidar com o facto dela saber que pode ouvir o panda no carro também.
Foi efetivamente abaixo, já voltou para cima.
Já voltou
para cima.
Lá estamos nós a falar de estalactites outra vez.
Mas pronto, tema.
Ia só pedir às pessoas para partilharem experiências e para nos contarem e darem-nos dicas para enjoos, se tiverem algumas, não é? Se o vosso filho ou filha lidar com isso também, se nos pudessem dar algumas dicas. Agradecíamos.
Sim. Muito bem, então, Francisco, o que foi?
Estou a ficar nervoso.
Então, Francisco Beatriz.
Porque já sei o que é que vem aí, não é?
Não sabe. Ah, sabes que vem aí. Pronto. Francisco Beatriz, temos de falar. Nem sei como é que é de abordar este.
É porque é falso.
Eu acho muito. Mas o Francisco. O Francisco tem uma característica que eu acho muito engraçada e que acho que ele herdou do pai dele. Ele não vai aceitar que isto seja verdade, não faz mal. Mas o Francisco acredita piamente que aparelhos eletrónicos têm qualquer coisa contra ele. Vou-vos dar exemplos. Okay. Porque
Exemplifica.
é sempre tipo, é um complô. Estão a ver? Por exemplo, está aqui, eu escrevi. Por exemplo, a net está lenta no meu computador. Diz, mas Francisco, no telemóvel está. Não, não, mas no meu computador a net está lenta. Não é o computador, não é. A net está lenta com ele.
Ok.
Okay? Depois era. Olha, o meu telemóvel desligou sozinho o modo de voo. Estava em modo de voo e deixou de estar sozinho. Não poderá ter sido, sem querer, alguém ter carregado ou tu teres desligado e teres esquecido que já tinhas desligado.
É
Ou.
assim, desculpa, termina,
Sim,
termina, termina.
o último exemplo que eu aqui tenho, mas isto acontece em muitas coisas, só que estas foram só as que eu apanhei tipo na última semana ou assim, para vos dar de exemplo. A outra era. Desculpa. Ah, o timer não está a funcionar como deve ser. O timer no
Qual é o timer?
telemóvel. Era o timer no telemóvel dos teus exercícios.
Ah, não, não
Não
foi
foi
isso.
mal
Não, pera,
definido.
não foi isso. Foi mal definido. Não foi... Não,
Ah!
desculpa. Ok, porque eu vou ter que
Mas
discordar
é que se tu não disseste.
redondamente
Claro, óbvio. Mas é,
desse
ele não
teu.
disse, tipo, eu defini mal. O que ele disse na altura foi: pá, o timer não está a funcionar como deve ser.
Não, mas não
Porque se
foi, mas
calhar tu
não.
não puseste a
Sim,
funcionar como deve
obviamente
ser.
fui eu que não pus a funcionar. Acho que agora estamos a entrar naquela fase
Obviamente.
de temos que falar que não concordamos, não é? Já a semana passada tu não concordaste comigo,
Sim.
eu esta semana também faço um rotundo não a esse
Ah,
temos de falar, porque.
faz um.
Aliás,
Tem que ser rotundo agora, tem que
eu
ser.
tenho uma.
Não.
Eu confio perfeitamente naquele dito do material tem sempre razão. E nesse caso, por exemplo,
Bom.
da net está lenta no meu computador. Efetivamente, das duas vezes que eu partilhei isso, foi a primeira até ligámos para a nossa operadora, que não vou dizer qual é. Incha nós. E eles disseram logo, ok, pronto, isso está a acontecer com muita frequência, etc. A segunda vez foi numa questão de trabalho, em que estávamos a ter problemas por causa da ligação estar lenta, e eu fiz uma medição aqui no quarto, e fiz uma medição perto do router, e efetivamente
Amor, isto já
a net
acontecia na
estava
outra
muito lenta.
casa. Isto já acontecia na outra casa.
Pronto, mas eu não partilho, até porque eu gosto muito de tecnologia
Pois, eu sei.
e tenho muito e acredito muito com o material. Dessa vez que o modo de voo tenha sido desligado, provavelmente foi o meu dedo. E o timer eu sei que fui eu que não o planeei bem, mas eu não sei, eu não sabia planear aquilo como deve ser. Assumo, mas
Tu estás a dizer que
não
não concordas
concordo,
comigo,
não concordo que a
mas acabaste de
tecnologia.
concordar.
Não, acabei de dizer que o erro foi humano,
Pois,
não
exato.
foi
Agora,
da
sim,
tecnologia.
agora, mas na altura foi, o
Não, mas
timer não está a
eu
funcionar
acho
bem.
que, até porque tu
E
comentaste logo isso na altura.
o
Mais.
telemóvel desligou o modo de voo sozinho.
Tu, na altura do timer, comentaste logo isso. Eu disse: Espera, tu não estás a ver o que é que eu estou a dizer. Eu não planeei isso bem. Porque tu dizes: Ah, lá estás tu a dizer que é o telemóvel. Não, eu não estou a dizer que é o telemóvel. Mas não, mas eu sei perfeitamente que exemplo foi
Mas
esse.
então,
Eu estava a treinar lá
diz-me.
em Poiares e foi quando eu configurei mal o timer. Portanto,
Sim,
há de ter
e
sido
o
nessa
outro? Eu
altura.
disse que foi
Tanto que
na
eu até
última
disse.
semana.
Tudo outra vez que foste tu que configuraste e
O
ficou a
modo de voo, acho que
funcionar.
foi na gravação do último episódio.
Provavelmente, que é
Comecei
a única
logo a
altura em que
guardar.
eu ponho modo
Sim.
de voo. Não, é? Não foi quando tu comentaste, ah, tu achas que a tecnologia fica, porque tu mandaste essa. E eu pensei, de onde é que isto vem? Isto não faz sentido. Porque. Porque eu não. Vou
Estás a
precisar de mais
dar muitas
provas.
explicações para quem está à vontadinha, percebes? Está tudo a
Não,
tentar
vou precisar de
explicar.
mais provas. Vou precisar de mais provas. Estou-me só a dizer que me recordo dos momentos em que
Mas
estás a falar.
desculpa, estás a confundir o podcast. Neste podcast não se apresentam provas, não sei
Ah,
se tens
ok,
reparado.
isto é.
Em qualquer
Eu
temos de
acho que estamos a
falar.
encontrar um momento delicado na nossa rubrica Temos de Falar, não é?
Então.
Porque já vamos em duas consecutivas que a pessoa
A concordância para mim é
é
totalmente
irrelevante.
desnecessária para
Ok.
este momento.
Vou gravar esta frase. Se a câmara gravar, espero bem que.
Olhem, vamos dar por terminado este episódio. Não é?
Sim,
Foi
espero que
bom.
tenham gostado.
Foi bom.
Para a semana cá estaremos.
Foi informativo.
Sim.
Houve pouca chalaça desta vez.
Sei. Acho que já laçámos um bocadinho. Acho que até tivemos um bocadinho na banza
Sim, mas olha,
e no
também está
forró,
tarde, está tarde, percebem?
não é?
Que a miúda ainda não
E
é tarde.
exatamente, e temos que ir dormir.
Mas olha, mas gostávamos muito de estar com vocês.
E portanto, vamos
vocês
fazer
estão com
um
boa cara. Vocês estão com boa cara. Partilhem. Então.
Ótima cara. Nós, nem por isso. Mas a voz está boa para quem não nos vê no YouTube, para quem só ouve. Não, uhum. não vai notar cansaço. Para além da estupidez que estamos fortes de dizer neste episódio. Vamos pedir que subscrevam, que partilhem, que comentem, que likem, não é?
Que likem.
Que likem.
Façam um gosto.
Também. E para a semana cá estaremos.
Sim, e não já é? Agora, sim, já agora. Pá, tal como a Mafalda Figueiredo. Disse bem agora. Disse. Tal como a Mafalda Figueiredo. Se quiserem deixar sugestões de temas, estejam à vontade. Não é à vontadinha. Não é? Não é à vontadinha, mas à vontade. À vontade. Não é à vontadinha. Mas à vontade. Está bem? Não?
Acho que sim. É melhor. A ver se a porcaria do coisa dos comentários funciona no YouTube.
Bem, vai, foi bem apanhar. Foi bem. Ele tem sentido de humor.
Até para a semana.
É por isso que eu gosto. Até para a semana.